Câmara Municipal de Guarará apresenta a 15ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 5 de outubro de 2018.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 15ª Reunião Ordinária do dia 5 de outubro de 2018. Em discussão e votação da ata da 14ª Reunião Ordinária do dia 20 de setembro de 2018. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Leitura de ofícios e correspondências. Homenagem dos alunos e professoras do primeiro ano da Escola Municipal Ferreira Marques para os vereadores. 1º de outubro, Dia Nacional dos Vereadores. Prezados vereadores, mais que comemorar uma data é trocar saudações e também uma data para se refletir sobre o verdadeiro papel do cidadão. Vereadores, vocês são o elo entre o legislativo e o executivo, em prol do bem comum do município. Desejamos muitas bênçãos a todos que compõem esta Câmara. Parabéns. Uma homenagem dos alunos do primeiro ano da Escola Estadual Ferreira Marques, as professoras senhora Maria José de Oliveira Salles, Cleonice Rezende e Maria Aparecida de Almeida. Também quero agradecer também carinhosamente as nossas funcionárias, a Elisângela, a Paula e a Sandra, né, pelo carinho de nos parabenizar também. Em especial, nem todos os vereadores puderam participar, mas eu quero agradecer mais uma vez de coração. Cheguei até a me emocionar ao ver aquelas crianças aqui atenciosamente nos olhando, né, nas explicações diante de nós chegarmos. A nossa funcionária Paula explicava a função de cada um de nós vereadores. Então aquelas crianças olhando com aquele olhar, sabe, puro, e também as professoras nos dando esse carinho, dando esse apoio que tanto nós merecemos. Nós vereadores sabemos nosso papel tão importante para com o nosso município. Então eu quero agradecer muito de coração a homenagem feita a todos nós vereadores. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do vereador Felipe Jorge Prudencim Machado.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, a todos aqui presentes. Excelentíssimo presidente, conforme o artigo de número 28 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarará, que diz, para afastar-se do território nacional em caráter particular, por menos de 30 dias, o vereador deve dar ciência à Câmara Municipal. Informo que estarei fora do país no período de 7 a 19 de outubro de 2018. Ao aso me despeço-me, renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Felipe Jorge Prudencim Machado, vereador.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício do vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a vossa excelência que por motivo de força maior não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovando nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Eduardo Rodrigues Matos, vereador.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 039-040-2018.
Requerimento de número 039-2018, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: reparos na quadra poliesportiva do bairro São Paulo. A justificativa: solicitamos que seja feito o seguinte reparo na citada quadra: manutenção de tela de proteção, construção de paredes de contenção, reforma dos banheiros, pintura no piso, calçamento na entrada, poste de iluminação na entrada. E ressaltamos que essa obra é de extrema importância para o uso da quadra. E pedimos que tenha um funcionário para tomar conta do local a fim de mantê-lo sempre em ordem. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2018. Everton Gomes de Almeida, vereador proponente. Requerimento de número 040/2018, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: solicitar ao órgão competente que coloque lâmpada no poste localizado na rua Arthur Bernardes, número 170. Justificativa: no referido local foi colocado um poste, porém até a presente data o mesmo se encontra sem lâmpada. Ressaltamos que a falta de iluminação compromete bastante a segurança e o transitar das pessoas. Razão do nosso pedido. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 5 de outubro de 2018, João Batista Santiago, vereador proponente. Senhor presidente, aqui, essa rua é Norel ou vereador?
É ali perto do onde o senhor Augusto mora ali.
Aqui é só para a comissão de redação aqui. Lá é Avenida.
É Avenida Arthur Bernardes.
Avenida. A rua é a Rua Arthur Bernardes, é Bicas.
Em discussão, os requerimentos. Em votação, os vereadores que concordaram permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Com a palavra, o vereador Eduardo.
Primeiramente, boa noite a todas as excelências.
Boa noite.
A nossa vereadora, a todos aqui presentes. Meu muito obrigado pelas pessoas que todos se parecem aqui. Eu gostaria de agradecer sobre aquela homenagem que foi feita das crianças, a qual eu e o Marcelo. Infelizmente, não deu para todos os vereadores vir. Foi uma coisa boníssima que as professoras fizeram. Foi uma coisa que ficou maravilhada entre nós aqui. Quantas crianças, o trabalho que elas fizeram aqui, deu quase para chorar, de tão bonito que elas fizeram. E a idade delas, as perguntas que elas fizeram, nós ficamos surpreendidos pelas crianças. Elas não têm nem noção do que é um vereador, o que nós fazemos, o que a responsabilidade. Elas não tinham nada. E eu e o Marcelo, teve hora que nós ficamos até meio perdidos, certo, excelência? Mas foi muito bonito. Então eu agradeço muito pelo que os professores fizeram. Outra coisa, sobre aquele requerimento que o Everton fez, só gostaria de falar que eu também havia feito ele anteriormente, lá sobre o negócio da quadra do Bar São Paulo, para fechamento e tudo mais, sobre que eu queria que lá fosse não só o fechamento, como eu pedi lá para ser o uso de eventos religiosos, eu pedi para festas, que muitas pessoas não têm condições de pagar para fazer um aniversário. Tem pessoas que não têm condições de fazer, por exemplo, uma reunião lá religiosa. Então poderia ser usado para imensas coisas lá, a nossa quadra. Assim como é usada aquela quadra do Laís Silva ali, que todo mundo fala ali. Então, só gostaria de comentar isso. Muito obrigado.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 008/2018. Do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guarará para o exercício financeiro de 2019. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado em segunda discussão e votação por unanimidade.
Senhor presidente.
A palavra, vereador Everton Gomes.
Peço licença terceira e peço que o projeto volte para a terceira e última votação.
A pedido do vereador Everton, o projeto volta para a terceira e última discussão e votação. Em terceira e última discussão e votação, projeto de lei número 008/2018 do Executivo. Em discussão, em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, quem não concordar que se manifeste. Projeto aprovado em terceira discussão e última e votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 009/2018 do Executivo.
Projeto de lei de número 009, de 2 de outubro de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a doação de cestas básicas aos servidores públicos municipais e das outras providências. A Câmara Municipal de Guarará, do Estado de Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos da lei, a realizar a doação de cestas de Natal aos servidores públicos efetivos, contratados e comissionados do município de Guarará, que possuem vínculo funcional ativo com o município no mês de dezembro de cada ano. como forma de incentivo e reconhecimento. Artigo 2º. Os produtos que comporão a cesta de Natal serão adquiridos através do processo de licitação específico, sendo a listagem dos itens definida pelo Executivo Municipal, de acordo com os critérios de economicidade e razoabilidade. O artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas por dotações próprias consignadas no orçamento municipal para o exercício de 2018, da qual seja.
Fala dotação?
Não. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Guarará, 2 de outubro de 2018, José Maurício de Salles, prefeito municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da apresentação do projeto de lei número 010/2018 do Executivo.
Projeto de lei de número 010, de 2 de outubro de 2018. Altera a lei municipal de número 1049, de 22 de novembro de 2017, que estima a receita fixa e a despesa do município de Guarará para o exercício financeiro de 2018, a fim de ampliar o limite de abertura de crédito suplementar. Guarará, 2 de outubro de 2018, José Maurício de Salles, prefeito municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 011 do Executivo.
Projeto de lei de número 011 de 2 de outubro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação com o Estado de Minas Gerais para fim de estabelecer colaboração federativa na organização, regulação, fiscalização e prestação de serviços públicos municipais, de esgotamentos sanitários e da outras providências.
Tribuna Livre, senhor Leonardo Jacinto, assunto, reforma da Câmara, o que causou o alagamento da rua 5 de dezembro, obras feitas na cidade, a segurança dos moradores e conscientização do povo sobre o trânsito. Boa noite, senhor Leonardo. O senhor tem 5 minutos.
Boa noite, senhor presidente, senhor vereadores e a todos aqui presentes. Eu gostaria de uma cópia, não sei se é possível, desse projeto que entrando aí. O 008/2018, o 009/2018 e o 009/010, né, /2018, por favor. O senhor tem uma previsão de quanto eu posso pegar esse projeto de lei?
Eu verei com o jurídico e depois da reunião eu falo com o senhor.
Tá ok, obrigado. Quero saber qual é a prioridade do presidente da casa em arrumar o externo do prédio ou colocar o ar-condicionado desde o seu primeiro mandato como presidente dessa casa legislativa. O senhor já está no segundo mandato como vereador e também presidente dessa casa. O senhor fez uma compra de equipamentos para a parte elétrica já faz um tempo. Gostaria de saber quando esta instalação será feita, já que tem todo o material ou grande parte comprada. E a obra do lado de fora pode esperar. Também deveria colocar uma câmera do lado de fora, como também arrumar a lâmpada que não acende há anos. Sobre a rua 5 de dezembro, um absurdo. Um terreno foi desapropriado de uma família que de lá tirava seu sustento. No local havia uma manilha grande de escoagem. Com a desapropriação, fecharam e fizeram uma obra que não se sabe nem se termina, porque todos sabem como está a situação do país. A obra está em cima da manilha. O prefeito atual que vai ter que corrigir o erro da administração passada, mas tenho certeza que o prefeito, como engenheiro, vai tentar resolver como muitas obras que já foram feitas na cidade. Ruas asfaltadas, vários muros feitos de contenção, protegendo várias casas. Refez muitas casas, calçadas, tudo feito com uma visão de prevenção e mostrando carinho e respeito para com os munícipes. O Dia Nacional do Trânsito é comemorado em 25 de setembro. Esta data está inserida na Semana Nacional do Trânsito, que ocorreu anualmente entre 18 e 25 de setembro. O principal objetivo desta data é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todos, o motorista e pedestre, deve ter no trânsito. O Dia Nacional do Trânsito foi instituído a partir da criação do Código de Trânsito Brasileiro, em setembro de 1997. Todos os anos, um tema específico e debatido ao longo de toda a Semana do Trânsito. Os temas abordados são escolhidos pelo CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito. É essencial o ensino de atitudes de respeito, precaução e responsabilidade no trânsito, para que as estatísticas alarmantes de acidente nas estradas possam mudar. O Brasil é um dos países com mais acidentes de trânsito, no quais morrem por aproximadamente 40 mil pessoas. Algumas das atitudes que ajudam a evitar acidentes no trânsito são: não dirigir alcoolizado, não usar celular enquanto dirige ou atravessar a rua, não ultrapassar o limite de velocidade, usar sempre o cinto de segurança, atravessar a rua nas faixas de pedestre, conhecer e respeitar todos os sinais e leis de trânsito. Somente, senhor presidente. Boa noite. Com Deus.
Mais uma vez, eu quero agradecer, senhor Leonardo, a presença do senhor. A respeito da rua 15 de dezembro, sobre o alagamento, 5 de dezembro. Bom, sobre, igual eu estava falando, sobre a rua 5 de dezembro, nós podemos perguntar aos funcionários responsáveis, o órgão responsável da Câmara, para saber o que aconteceu lá. Isso vai ser com eles. E também, sobre a obra da Câmara, o material elétrico que foi comprado, o que foi comprado foi usado aqui na Câmara há muito tempo, já está pronto. Fizemos uma licitação para o ar-condicionado da compra. Só uma pessoa participou, e essa pessoa que participou, ela não nos entregou o material, inclusive tendo que se rescindir o contrato. Sobre o ar-condicionado, igual o senhor falou, com essa nova lei, vai facilitar muito para que nós possamos comprar o ar sem fazer a licitação. Então isso nós faremos ainda esse ano. Sobre a situação de lâmpada lá do lado de fora, a parte externa da câmara, ela é tombada. Então, vem o recurso do patrimônio para poder precisarmos gastar esse dinheiro. Como está aqui, livros recuperados, nos foram entregues essa semana, os livros recuperados pelo patrimônio histórico. Então, gente, isso aqui é uma coisa, um trabalho magnífico, que depois, se vocês quiserem olhar, deve fumar ainda. Esse, então, no caso, é o antes e o depois. Então, isso foi tudo recuperado sem nós termos que gastar um centavo. E sobre a reforma interna da Câmara, eu ainda pretendo fazer essa reforma interna esse ano ainda. Internamente, também é tombada pelo patrimônio. Então, só nós estamos esperando ver a colocação do ar-condicionado para que nós possamos depois finalizar a pintura interna da Câmara. Algum vereador?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Everton Gomes de Almeida.
Boa noite, senhor Leonardo. A respeito da enchente lá que teve no bairro São Paulo, eu estive com o prefeito, ele me convidou para fazer uma visita nas obras do bairro São Paulo, por cima da quadra e daquela rua que sai naquelas casas que o Dom está fazendo lá. Então, eu fiz essa mesma pergunta para ele: o que tinha acontecido para ter dado aquele alagamento ali. Aí uma das coisas que ele me pegou, nós subimos de carro lá na torre, mostrou, falou: vereador, a gente está manilhando aqui, fizemos as caixas, porém, nós não tínhamos a previsão de uma chuva imensa daquela que estava para vir, nós não tinha uma bola de cristal para adivinhar o tanto de água que ia vir. Então, no que eu estava construindo a caixa, não deu tempo de ficar pronta, porque ele me explicou lá, que ele é engenheiro, ele também não é bobo, né? Foi, então, deu a chuva, não suportou, a água passou por cima daquilo tudo, e aonde a água foi passando, foi abrindo valeta, e o único local que tinha para escorrer é para baixo no bairro ali mesmo. E sendo que ali onde é a mercearia ali do GED, ali o bueiro era maior. Você sabe que tampar a metade do bueiro, com certeza nunca que ia aguentar a vazão da água ali. Então foi o que ele me explicou. E portanto, ele, acho que o Edu até falou na reunião passada do terreno do Henrique lá, Edu, vereador.
Fomos lá.
Aí ele cedeu uma parte do terreno para a manilha passar por dentro, para jogar para os dois lados.
E nós verificamos.
E fomos lá verificar. Então foi isso que ele explicou, mas aí conforme o presidente falou, é melhor vir um secretário de obras, alguém da área lá de obras, para explicar até melhor. Mas isso foi o que ele falou comigo na minha pessoa, juntamente com ele lá. Beleza, senhor Leonardo?
Com a palavra, vereador Eduardo.
É, resposta ao senhor Leonardo, quase a mesma coisa que o Everton falou. Eu e o Everton fomos lá, vigiamos as obras, verificamos. Antes, nós chegamos até a reclamar, sabíamos que quando eles fizeram pela primeira vez, eu estou aqui para parabenizar, mas também para reclamar, se for preciso, eu estou. Eu achei que não funcionaria. Tanto é que eu disse isso na primeira parte. Agora foi feita uma outra parte, ele está tentando sancionar o problema. Eu fui lá, o Everton foi, aquele rapaz, o filho da coisa, liberou uma área lá, tem um corte onde está sendo manilhado e a água vai ser retirada 50 metros acima das manilhas e vai ser jogada lá, para que chegue apenas 30% da água naquela área lá. Eu espero que isso resolva os problemas. Agora, outra coisa que eu não entendi, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, é o seguinte: você falou sobre uma família que foi tirada lá, dos seus ganhos na rua 5 de dezembro, o terreno lá. Eu não entendi que a família tinha até seus ganhos lá. Que família são essas? Pode usar.
Senhor vereador, eu não vou responder porque já deu meus 5 minutos. Na próxima reunião eu te respondo com certeza.
Só um minuto, senhor Leonardo. É difícil, né? Com a palavra, vereadora Leidiane Eufrásio.
Bom, primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite, vereadora.
O senhor Leonardo está um pouco, assim, nervoso à toa, senhor Leonardo. O senhor pode responder, sim. Quando o senhor está falando, aí o senhor tem os 5 minutos, mas o senhor tem o direito de estar respondendo, sim, tá bom? Deixa eu falar. Então, sobre o terreno que ele está falando ali, a família que foi desapropriada, é o senhor Jorge Mendonça, senhor Jorge Mendonça, entendeu? Então, eu gostei também da colocação dele. Ele falou que a obra foi feita, como é que é? Um projeto de desapropriação, tá? Que foi uma obra mal feita pela administração passada. Eu entendo a opinião dele, respeito também. Só que se a obra foi feita do jeito que foi feita, com certeza teve... Só um minutinho que tá difícil. Com certeza teve um engenheiro que foi lá fiscalizar para depois fazer a obra. No ponto que você disse que tirou uma família, que foi desapropriado, que era o ganha-pão, eu entendo também. Só que antes do prefeito desapropriar aquele terreno, ele passou um projeto de lei nessa casa e foi aprovado por unanimidade, inclusive aprovado pelo o vice-prefeito hoje, que era vereador na época passada. Se teve algum erro, todos erraram juntos. Nós também aprovamos a desapropriação, entendeu? E assim, o meu ponto de vista sobre aquela obra, eu acho que não foi uma obra errada, uma obra feia. Eu fico triste quando eu ouço as pessoas meterem o pau naquela obra, porque ele fez com a intenção de ajudar a população. Lá não foi feito um bar, não desapropriou para fazer um clube de dança ou tal. Foi desapropriado para fazer uma UBS, onde é para salvar vidas. Entende? Como o senhor sabe, né, nós somos aqui, moramos num município humilde, município pobre. Nós precisamos muito disso. Todo mundo sabe, tem a consciência que aquela UBS do bairro São Paulo está horrível. Aquelas escadas estão horríveis. Desde a administração passada, que vem pedindo para estar fazendo reforma, não pode mexer lá. Entende? Foi onde ele tentou fazer uma melhor para o nosso município. Eu tenho certeza absoluta, só não concluiu a obra, como você mesmo disse, o recurso não terminou de cair. Mas eu espero, creio, confio em Deus, peço muito que essa obra se concretize, que caia o recurso, que termine, entende? Porque eu quero ver ainda pessoas sendo salvas lá dentro daquela UBS, lá bem atendidas. Pode ser o senhor, pode ser a mãe do senhor, pode ser um filho do senhor, né? Então, assim, gostaria de só deixar aqui o meu desabafo em questão quando as pessoas falam mal da UBS. Eu falo bem e defendo com todo carinho e vou sempre defender. E o que tiver no meu alcance para mim poder correr atrás, para ver se consegue vir esse recurso para terminar essa obra no município, aqui eu estarei. Muito obrigado, senhor Leonardo.
Presidente. Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores, vereadora.
Boa noite, vereador.
Eu concordo com a vereadora Lidiane, Leide, porque eu também fiz parte deste projeto, nós votamos na Câmara aqui, e igual o Léo mencionou que tinha família, mas quando foi desapropriado aquele terreno ali, foi um projeto bem elaborado. Ninguém fez covardemente, até o dono, depois nós acabamos de votar, quando o ex-prefeito, eu acho que estava só numa discussão entre o preço, negócio de 85 a 110 mil, chegaram no acordo, ele mesmo veio aqui, o dono do terreno, que vendeu para a prefeitura, que todo mundo meteu o pau, falou que nós desapropriamos do preto, ninguém fez isso. Ele veio agradecer aqui à Câmara, pela compra que o prefeito fez do terreno. Eu não sei se ele estava devendo imposto há muito tempo à prefeitura. E lá tinha reclamação dos moradores, até o Evo estava conversando comigo aqui, sobre rato que estava dando lá. Então o pessoal estava reclamando. E ele quis vender. Só que ele não podia vender diretamente à prefeitura. O prefeito queria comprar, entrou como desapropriação. Então eu não acho isso um ato covardemente, porque ele veio agradecer aqui. Então quando a gente tem que criticar e falar, a gente fala. Quando tem que defender também, a gente tem que defender. Estamos defendendo o ex-prefeito e nós também, vereador, que nós votamos. Porque se nós não votamos também, ele não tinha comprado terreno. E sobre o UBS também, que ela não foi concretizada, mas por quê? Ali teve uma mudança de governo. O governo era, na época, que era o Anastasia, e depois passou para o Pimentel. Aí ele travou as verbas, tudo, não só Guarará, outros municípios também, está tudo parado. Mas eu acho que o prefeito não fez aquilo de maldade, porque o dono do terreno veio aqui, ó, agradeceu todo mundo, foi agradecer o prefeito. Então, isso eu acho que é normal. Quando tem, por exemplo, talvez ele estava devendo algum imposto, alguma coisa, não tinha como pagar, e ele falou, não, eu quero vender o terreno. Se eu não quisesse vender, aqui estava na briga na justiça até hoje. Porque, aqui, tem um terreno aqui, ó, para te contar aqui, o pessoal do Irã aqui, ó. Quem entra aqui para desapropriar? Está na justiça. Tudo que está na justiça, você não pode entrar como desapropriação. Porque na época o prefeito quis comprar ali para fazer uma creche, não foi os vereadores aí que fez parte? Ele falou que não teve jeito de comprar aquela casa velha porque ele estava em briga na justiça. E ele entrar como ali de desapropriação, porque aquilo ali é uma pouca vergonha. Dentro da cidade, aquela casa caindo ali, um terrenão desse aí, que hoje aí dentro do Guarará, é porque vem briga de família. Então, acho que a prefeitura não tem como nem desapropriar aquilo ali. Então, eu acho que não. Para mim, não, eu votei a favor. E se precisar desapropriar outros terrenos aí que precisar para outras obras, eu acho que a cidade tem que crescer. Porque fica na mão desse pessoal, ele não faz nada, a cidade não cresce. Não tem onde crescer a cidade mais do Guarará, para onde vai crescer? Só crescer para o lado do morro agora. Mas é isso aí, olha, isso aí são as pessoas, talvez, que criticam, falam, mas eles não sabem, eles não vieram aqui na Câmara. Saber o que o cara quis, né? Quando ele estava vendendo terreno. A família, ninguém deles falaram, ninguém criticou a gente. Né, ô vereador? Ninguém veio aqui para criticar a gente, ninguém da família dele. Eles elogiaram pela compra do terreno. Então eu acho só isso, senhor presidente.
Sobre as manilhas, né, do alagamento lá, nós vamos pedir
pessoal da Secretaria de Obras para nos dar uma informação mais, né, precisa de lá. Quanto ao terreno, o senhor já teve a resposta, né? Teve a resposta agora. Também participei da votação, né, como nós aprovamos, vimos que, né, entendemos que poderia, acredito que quando estiver pronto, vai ser bom para o município, então é isso aí. Com a palavra o vereador Felipe Jorge Prudencinho.
Boa noite a todos, os demais aqui presentes, autoridades e as pessoas que vão nos ouvir aí na rádio durante a semana. Só complementando sobre a obra da UBS, relembrando, né, no caso, que quando o prefeito esteve aqui, ele disse, né, que solicitou o Estado para poder passar a obra para o município, porque a prefeitura não vê perspectiva de vir dinheiro para acabar. Então o prefeito, não sei se todos lembram, ele esteve aqui e falou que já solicitou o Estado para poder passar a obra para o município, para de pouco em pouco, com recurso próprio, uma hora acaba, né? Do jeito que está, não pode mexer com recurso próprio, mas quem sabe se o Estado passar a obra, de pouco em pouco que o prefeito consiga acabar, ou o próximo que entrar com recurso próprio, a gente sabe que é um gasto grande, consegue acabar a obra, que vai ser muito benéfica para toda a população. Agora, mudando de assuntos rapidamente, eu vou ler aqui uma mensagem de agradecimento que eu recebi. Ilustríssimo senhor, venho por meio deste agradecer a Vossa Excelência por sua valiosa colaboração para a festa de São Francisco da Fazenda da Esperança de Guarará, através da doação de uma panela de arroz elétrica. Que Deus abençoe sua infinita misericórdia e amor por esse gesto de amor. Sendo só para um momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Valci Dordete dos Santos, que é o responsável pela Fazenda da Esperança. Eu que agradeço, é sempre muito prazeroso poder ajudar a Fazenda da Esperança aqui no município. Eu quero falar outras coisas aqui, né? A outra coisa é parabenizar o projeto de lei que vai começar aí, quanto que amplia o limite de crédito suplementar quanto à compra de um caminhão de lixo para a prefeitura. Eu ia até solicitar o líder de governo, que foi uma reclamação que me passaram essa semana, de que o pessoal do lixo recolhe o lixo na hora que eles estão levando o lixo ali para a União, né, onde faz a reciclagem, eles não estão prendendo muito bem a lona no caminhão de lixo. Não é um caminhão apropriado, né? Por isso que está aqui o projeto para compra. Aí o lixo está voando, está ficando pelo asfalto. Estão prendendo só na ponta, o Edu, se você puder passar isso, até comprar o caminhão próprio, né? Estão prendendo a lona só na ponta, o final fica voando, aí as sacolinhas de lixo estão caindo tudo ali na 267, no trajeto da saída até a União ali.
Onde, pode deixar que eu vou levar de problema.
Eles fazem a triagem do lixo, né?
Tudo bem.
Outra coisa que eu queria parabenizar é a funcionária pública, a Diana Araújo Coelho, que foi nomeada pelo Estado de Minas, pela aprovação no concurso dela, do concurso de Polícia Civil. Vai ser investigadora de polícia, vai sair, né, do Departamento Pessoal da Prefeitura para assumir o cargo no Estado, investigadora de polícia da Polícia Civil do município, do Estado. Boa sorte para ela, que ela consiga colher grandes frutos na segurança pública do Estado, que é um problema, né, generalizado aí. Outra coisa que eu queria falar é dar nossas condolências em nome de todo mundo ao falecimento do senhor Ângelo Barbosa. É uma pessoa importante que participou da história do município, que deixou aí a dona Maria Rosa. A gente presta as nossas condolências à dona Maria Rosa e toda a família do senhor Ângelo. E só para finalizar, domingo agora nós temos as eleições. Eu queria que as pessoas, se alguém ouvir, provavelmente não deve dar tempo de ouvir na rádio, mas as pessoas, que eles consigam votar com consciência. Não é só o presidente que muda o país. Temos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, que as pessoas, sem partidarismo, não vou puxar saco para nenhum lado aqui, que as pessoas votem com consciência e saber que é o conjunto que faz a melhoria e desenvolvimento do país. Lembrar também que não temos apenas dois candidatos a presidente, gente. Isso foi muito falado ontem no debate, que as pessoas possam avaliar todas as possibilidades e se encaixar de acordo com o que for de simpatizar melhor, né? são muitos candidatos, as pessoas estão polarizadas em dois candidatos só. O primeiro turno serve para você votar na pessoa que você mais tem afinidade partidária, afinidade política. Depois, no segundo turno, vê, porque as pessoas, às vezes, nessa hora, estão deixando de lado os outros candidatos e se debruçando apenas em dois, e a gente tem outras opções também aí. No segundo turno, depois, vê o que, que faz se for para o segundo turno. Então, dá uma boa sorte a todo mundo, o pessoal que vai trabalhar aí nas eleições, que transcorra tudo na maior perfeita paz. Essas eleições aqui não tem costume de dar muito problema, né? A gente espera que corra tudo tranquilo e vamos ver o que vai acontecer. Boa noite a todos, é só isso mesmo.
É, com certeza, vereador, condolências aí para a família do seu Ângelo, pessoa que participou da vida política no município, né? E também vou aqui estender também as condolências aí do nosso grande amigo que se foi essa semana, o seu Jordão da Silva também, aos familiares aí, todo o nosso abraço, todo o nosso apoio, um grande abraço a todos eles aí. Com a palavra, vereadora Lediane Eufrásio.
Tá um pouquinho difícil aqui para chegar, mas cheguei. Bom, eu só queria fazer mais um desabafo, mas é coisa rapidinha, tá? Eu não sei se é verdade, eu sei que alguns agentes de saúde me procurou e falou comigo que eles foram informados pela administração que a Câmara pediu outro processo seletivo. Então, assim, pessoas magoadas, chateadas com a gente, mas e se a gente não passar, nós vamos ficar desempregados por causa de vocês, vereadores? Então, assim, quero pedir à administração, pedir todo mundo, respeite nós, vereadores. Nós não pedimos nenhum processo seletivo, deixar bem claro, pedir que seja registrado em ata, que a gente possa ter prova, e dizer que o processo seletivo ele é pedido pela promotora. É uma coisa lá do executivo fazer, não cabe a nós, não cabe a nós. Então, assim, peço à administração que divulgue o bom trabalho da Câmara, de todos nós vereadores. Nós aprovamos leis aqui, estou aqui para parabenizar esse projeto de lei 009, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a doação de cesta de Natal aos servidores públicos. Olha que lindo! Isso ninguém fala da gente. O prefeito ele só pode executar depois que é aprovado por esta casa. As coisas boas que acontecem no município nunca têm o dedo do vereador. Aí as coisas ruins jogam em cima dos vereadores. Para com essa coisa. Para com essa bobeira, essas politicais de porca, coisa feia. Fala a verdade, a promotora pediu outro processo seletivo, nós temos que fazer, para de inventar. Que coisa. Fala a verdade, ó, o executivo e todos lá, os funcionários, fala a verdade. Fala sobre nós de forma clara, forma limpa. Nós estamos aqui, não estamos contra o prefeito, não. Nós estamos a favor, porque a gente aprova tudo de bom para o município. Ele só pode fazer depois que passa por essa casa. Nós estamos aqui sempre aprovando tudo de melhor. Então fala com a população, não. Os vereadores estão apoiando sim. Para com essa bobeirada aí, essa mentirada à toa e porca, que uma hora a verdade vem à tona. Muito obrigado, senhor presidente.
É, vereador, eu vou me estender um pouquinho na fala da senhora, de Vossa Excelência, que nós não temos como nem interferir, nem pedir nada sobre essa situação do processo seletivo. Quem falou isso está totalmente enganado. Nós não estamos equivocados. Quem falou isso, quero deixar claro aqui que nós, eu, por exemplo, eu nem sabia. Tá. Então, não cabe a nós, isso é um ato do executivo, se caso houver esse processo seletivo mesmo. Então, nós não podemos fazer nada.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Everton Gomes.
Concordo aí com as palavras do desabafo da Vossa Excelência aí. Também chegou o meu ouvido também. Perguntaram, falei, também estou sabendo, senão passou nada disso pela Câmara. Então, tem pessoas que ficam doidas para prejudicar a gente, nós vereadores. Também desaprovo isso aí, concordo com essas falas, fala isso, deixa disso, pura mentira. Fugindo ao assunto um cadinho, senhor presidente, eu vou pedir ao líder de governo que faça um pedido aí para o secretário, para a Secretaria de Obras, que lá no bairro São Paulo, em frente à casa da senhora Marlene, ali já foi feita uma manutenção na rede de esgoto ali. Então acho que foi feita mais uma, que deu problema lá de novo, mas já tem bastante dias que já arrumou e com a chuva que deu, acabou de arrancar o calçamento, que era asfaltado e calçamento. Arrancou, tá umas crateras lá bem. Então, o pessoal ali por perto ali me pediu para fazer essa solicitação, esse pedido. Então, eu vou pedir ao nobre vereador para que possa encaminhar para a Secretaria de Obra para estar fazendo o recapeamento lá. Não só lá, tem alguns outros lugares também que se puder estar fazendo. Então, vou deixar o meu pedido aqui, senhor vereador. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor, pode deixar que eu levaria o problema sobre aquele lá. Também já vi que lá está... Tá muito feio, o buraco ali tá horroroso, foi uma rede de esgoto que estourou ali, e até agradeço os meninos que... Obrigado. Eles fizeram até um trabalho, foi final de semana, o pessoal secretário de obras fizeram até um belíssimo trabalho, porque foi final de semana, mas só que tem que agora tá tendo uma degradação da chuva e fazendo um buraco, tá horroroso aquilo lá. E quanto ao nosso excelência, o senhor Felipe, pode deixar que eu vou entrar em contato sobre o lixo que está sendo lá, vou conversar com o executivo e também com os meninos, que eu tenho amizade com eles, às vezes você batendo um papo com eles, você resolve esse tipo de problema. Agora, uma coisa muito séria, foi isso que a nossa excelência falou aqui, sobre os agentes de saúde, ninguém sabia disso, ninguém, como que nenhum vereador sabia disso aqui, e ela já teve gente que já discutiu com ela, segundo ela aqui, brigou, reclamou, blasfemou, e nenhum dos vereadores sabe disso. Quer dizer que isso não existe, pelo menos para o nosso conhecimento, isso não existe. Pedido para os agentes de saúde. Pelo que eu saiba, nessa casa aqui, acho que nenhum de nós sabemos. Então, acho que tem algum equívoco aí, e nós deveríamos ter uma resposta sobre isso. E eu próprio vou ter que perguntar. Eu prometo que para a próxima reunião eu tenho uma resposta sobre isso para vocês, tá?
Presidente, com a palavra o vereador Milton Casarim.
Eu também acho, reforçando as palavras da vereadora, Lidiane, eu também acho que se alguém fala alguma coisa, eles têm que vir aqui e faz igual o Léo faz. Ó. Quando ele quer uma coisa, vai na tribuna e pergunta pra gente, vai, isso aí não é do nosso autoria, nós votar, deixar de votar. Agora, se vier pra gente votar alguma coisa, a gente tem que estudar o caso primeiro, ou vota a favor, ou vota contra. Mas isso aí também não está sabendo nada, porque fofoca rola muito, muitas coisas, ele joga, fala, o vereador que é culpado. É igual o aumento de funcionário aí na prefeitura, já veio alguém reclamar que nós não podíamos emitir gasto lá para o prefeito. Então o aumento tem que vir de lá, se ele dá 10%, nós podemos discutir sobre a porcentagem, mas para nós dar aumento para o funcionário não tem jeito. Isso aí todos os juízes aqui na Câmara, sabe? Chamei a pessoa, você quer discutir, quer saber. Ah, mas vocês estão lá para isso. Não, nós não estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui para fiscalizar o prefeito, não para dar aumento para ninguém. Quem dá aumento é o prefeito. E ele que tem que trazer de lá para cá. Se ele autorizar lá, mandar um projeto para a Câmara, dando tantos por cento, nós vamos avaliar a porcentagem que ele está dando. Ou vamos aumentar, é justo que nós vamos aumentar, não, nunca vai diminuir. Igual teve no outro caso aí que veio errado da prefeitura, o ex-prefeito acho que tinha que dar 7%, veio 11%. Foi votado e não pôde voltar para trás. Vocês lembram aí que os outros vereadores aí. Então, muitas coisas a gente escuta, eles falam, joga para cima do vereador. Não, se parecer que na Câmara, não, vamos estudar primeiro. Mas nesse caso aí, igual esse processo seletivo aí, eu acho que para lá é lado da promotora. A denúncia tem que ser com ela, não. Agora, se depender da rede alguma coisa, nós vamos estudar o caso primeiro. Isso aí eu acho, pra mim não tá me atingindo e nem me preocupa. Preocupa assim, que só joga em cima da gente. Tudo de ruim, é o vereador que é culpado. Mas quando parece um troço bom, que a gente vota, ninguém tá par de nada. Então não vamos também fazer propaganda, fazer nós votamos isso aí pro prefeito. Talvez isso não tem nem conhecimento do prefeito, talvez ele nem tá sabendo disso. Isso sai o assunto lá, ele joga pra rua. Então, igual comunicou a senhora, igual vieram me comunicar. Que nós temos que dar aumento para os funcionários. Não, isso aí não parte da gente. Então, quero que a pessoa venha aqui, chama os empregados, aí não vão discutir o que eles querem. Se é com a gente ou se é com o prefeito. É só isso, senhor presidente.
Complementando rapidamente, para os funcionários que vão escutar, agentes funcionários públicos, já foi pedido pela Câmara para a prefeitura realizar
a conferência nas contas e autorizar o aumento anual que eles ainda não tiveram, tá, gente? Então, é o que o Pita falou aqui. É, não depende da gente dar o aumento. A gente já solicitou, né? Foi até um requerimento do Marcelo, que a prefeitura realizasse o estudo e visse quantos por cento eles podem dar de reajuste para os funcionários. Ainda não retornou para a gente votar esse reajuste aqui. Se os funcionários ainda não tiveram aumento ainda, não é porque a gente não quer, não. É porque não retornou o projeto para autorizar esse aumento, reajuste anual aí. A gente já está em outubro e o reajuste do início do ano, né, ainda não chegou para a gente, não.
É, isso tem que partir de lá, né, vereador?
Isso aí. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes.
Boa noite.
Bom, eu, pelo que eu estou entendendo aí, eu custei para analisar para eu poder falar, que eu gosto de ouvir primeiro, depois falar as palavras certas. Senhor presidente, pelo que eu estou ouvindo aqui, depois que surgiu aquela que nós votamos aqui de... Para poder a tribuna livre falar, tem que marcar 48 horas, depois falar só 5 minutos, aí começou a surgir esse probleminha aqui. Que antes não tinha, nós já estamos aqui há 2 anos, não é isso? E não tinha isso aí. Então isso aí vai começar a pegar no nosso pé. Coisas que já era para ter feito, já era para ter falado, entendeu? Então a pessoa que está falando, negócio de OBS, de troça assim, ele já sabia que estava acontecendo. Porque essa OBS, ela paralisou, não foi só aqui em Guarará, não. Tem vários lugares que elas não concluíram. Não é só aqui, não. O ex-prefeito, é o que a vereadora falou, ele queria o melhor para o município. Então, eu acho que a pessoa que está cobrando da gente aqui, está cobrando errado. Porque, pelo que eu entendo, não é só aqui em Guarará que essa OBS está parada, não. É todos os lugares. Se ela pudesse passar para o município, se o prefeito pudesse fazer, mas eu acho que não pode. A verba vem do governo federal, não é isso? Então, isso aí é pouco, isso aí é só o começo. Isso é só o começo, vai vir um chumbo grosso em cima de nós aí. Porque a pessoa que está cobrando aí, depois que você pediu esse... Nós votamos para 48 horas antes da tribuna livre, é que começou a surgir esses probleminhas. Pode analisar direitinho. Eu acho que a pessoa podia ter um pouquinho de respeito com a gente, cumprimentar conforme cumprimentava na rua, virar a cara para a gente. Isso aqui é política. Isso aqui não é politicagem que eles estão fazendo, entendeu? Eu acho que a gente aqui, isso aqui tudo é passageiro. A política passa, os 4 anos passam, nós temos que ser os mesmos amigos aí fora aí. Então, eu acho que a pessoa está levando para o lado errado, porque foi votado aqui, vamos respeitar a leis. Então, nós, esse negócio de querer cobrar da gente, o prefeito não é obrigado a falar para nós o que ele vai fazer, não. Ele não é obrigado, eu já procurei saber, ele faz, ele pode sim falar com a gente por educação, mas ele não é obrigado a comunicar, ah, eu vou fazer isso, fazer obra, fazer o quê? Ele não é obrigado, não. Então, as pessoas têm que analisar, procurar saber as coisas para não prejudicar a gente aqui, porque o nosso trabalho aqui é sério, não é brincadeira, não, entendeu? Eu gostaria que a pessoa estivesse aqui no nosso lugar para sentir na pele o que a gente passa aqui também, entendeu? É só isso, muito obrigado.
É, vereador, pegando, como diz o nosso amigo, o gancho de suas palavras, muito importante, muito sábio as suas palavras, essa pessoa também, ela já sabia sobre a obra da Câmara e o ar-condicionado, que as funcionárias informaram a ele, como o senhor falou sobre a OBS, ele já sabia, entendeu? Mas
isso aí começou a aparecer depois que o senhor botou aquela lei aqui.
Mas
pode,
veja,
analisar direitinho.
Veja bem, foi, vereador, mas veja bem, todos os municípios é desse jeito. Uns é mais rígidos, outros são menos rígidos. O vereador Eduardo não está presente aqui. Mas a partir do momento que começar a ter 2, 3, 4 pessoas querendo falar na tribuna, nós vamos alterar a lei. Mas nós vamos alterar, não é para criticar, pode ser até a crítica, mas não da maneira como os senhores estão vendo como está sendo feito. E isso nós não vamos permitir, desse jeito não. É verdade, senhor Leonardo. O senhor está rindo? Não é para rir, não. E da próxima vez que o senhor vier usar a tribuna, eu lhe peço que o senhor não mude hora nenhuma o assunto. Igual o senhor fez hoje. Respeito, por favor. Por favor, 5 minutos. Por favor, o senhor fica quieto, por favor. Ô, funcionário,
Então, seu Batista, parabéns, com certeza é isso mesmo. Nós estamos aqui para ouvir a população, tá? De modo, não com agressividade, não com maldade, nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui representando o povo de Guarará, tá certo? Quero deixar bem claro isso para todos que nos ouvirão, nós estamos aqui para representar o povo de Guarará. E nós temos que honrar a cada voto que nós tivemos. Então isso nós fazemos e sabemos o quanto não é fácil essa vida de vereador. Às vezes a pessoa acha que é fácil, facilidade, é vereador, pega o dinheiro e enfia no bolso no final do mês, mas não sabe o quanto que a gente tem, o que a gente tem que fazer.
Votar,
tem um projeto complicado para a gente aí agora. Depois vocês vão ler e é um projeto complicadíssimo. E aí?
Mas se o projeto for para beneficiar o povo, nós teremos que votar e pronto, acabou.
Com certeza.
Porque aqui a gente não quer prejudicar ninguém. Eu, pelo menos, não quero. Inclusive, quando vinha aquela outra pessoa, que eu não vou mencionar o nome, ele cobrava da gente coisa que não tinha nada a ver. E depois ainda fazia a pergunta, como que a gente fazia para ser eleito? Trabalha, ajuda, é assim que funciona. Se nós estamos aqui porque o povo nos colocou, porque viu que a gente merece. Agora, vir cobrar da gente uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, eu fico chateado com isso. Eu estou aqui, isso aqui é passageiro, gente. Isso aqui está faltando 2 anos. Não sei se eu volto daqui 2 anos. Se eu voltar, se o povo achar que nós merecemos, nós estaremos aqui de novo. Mas isso aqui é passageiro. Então, a pessoa fica falando as coisas assim que chateia a gente, fazendo calúnia. Eu acho que anda pela cabeça dos outros, é o ditado, é piolho. Então, a gente tem que falar a verdade. Então, é só isso, senhor presidente. Muito obrigado, viu?
Palavra, vereador Milton Casarim.
Eu acho também, Batista, porque em outras gestões, quando saiu a autonomia da Câmara aqui em Guará, a polêmica foi aquela. A primeira vez que eu ganhei para o vereador. Tinha pouca experiência, mas a gente tinha quem orientava a gente e quem era presidente na época era o Justo Pinheiro, não sei se o senhor está lembrado. O prefeito instigava o povo, a meia dúzia de pessoa que era dominada por ele, para lá na Câmara, chamaram o Justo de negro, corrupto, ladrão, tiveram a compra do vereador, deram a casa no vereador, que só não tivemos prova para caçar o mandato dele na época. Então são um troço que hoje eu valorizo muito, que a Câmara Autônoma, nós temos o jurídico aí, qualquer pergunta, está aí o advogado. Talvez a gente não sabe, talvez um pergunta alguma coisa, a gente não sabe responder. Tem um advogado aí para nós aí para responder. Na nossa época não tinha ninguém. E o prefeito colocou, nós chamamos a polícia dentro da Câmara. A polícia veio defender o presidente da Câmara, que é ódio para defender. Ele foi chamado no fórum, 2 policiais. Veio defender o presidente, estava defendendo o prefeito, fazendo comício fora da Câmara. Por quê? Para ele não dar autonomia da Câmara. Por quê? A Câmara Autônoma, né, não vamos disputar poder com o prefeito, não. Nós temos advogado, temos assessoria da Câmara, igual hoje nós temos aí, ó, são excelentes profissionais, a gente tem que agradecer muito a elas. Tem uma outra advogada que o presidente contratou, que talvez o advogado está longe, mas ela está aqui para servir a gente. Então, críticas nós vamos receber sempre. Eu não tenho medo, não. Estou aí, posso ser candidato na outra, perder, não tenho medo, não. Candidato de novo, talvez não vou ser eleito, mas crítica, ela tem que ser construtiva. Ela não pode ser uma crítica que só o cara só fala mal, mas nunca apoia. Agora a gente critica o prefeito, mas tem hora que a gente defende também. Em base da crítica construtiva. Agora, eu acho que a pessoa, quando quer falar alguma coisa, tá aí a tribuna. Igual o senhor fez hoje, eu também concordo com o presidente. Não é que só tem que falar 5 minutos, ponto, acabou, não. Dentro da hora do dia que o senhor vai falar ali, só pode falar até 10, 15 minutos, nós estamos aqui para ouvir. Mas eu acho que o senhor errou numa... Eu dou até os parabéns, senhor, mas o senhor errou, que o senhor foi falando tudo uma vez só. Mas só tinha falando e nós respondendo algumas perguntas. E eu mesmo não entendi. Eu estava comentando com o Felipe aqui. Você entendeu, o novo vereador? É tudo que ele falou ali? Eu não entendi. Algumas coisas eu peguei. Mas só foi falando, deu 5 minutos. Eu acho que o senhor estava tão eufórico que só pode usar 5 minutos. Mas não que só pode usar 5 minutos. Só pode falar mais, né? Pelo que sou tu, eu só podia até falar mais. Você falou tanta coisa que ninguém entendeu nada. Algumas coisas eu peguei, algumas respostas só teve. Então, eu acho que quando trazer alguma coisa, vai falando calmo e vai, a gente vai respondendo. É só isso, senhor presidente.
O problema todo é nós sermos agredidos, né, de forma... A gente entende a forma, não precisa falar. Algum vereador? Ô, gente, quero desejar uma boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 22 de outubro, às 19 horas. Muito obrigado.
Você ouviu a 15ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 5 de outubro de 2018. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br www.camaradeguarará.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.